Boa noite, pilotos, tudo bem com vocês? Hoje, edição de 141, edição extremamente especial. Eu estou meramente figurante hoje e eu estou muito animado para a gente começar essas conversas com as mulheres, de mulher para mulher, né? Então, sem mais delongas, sem arrastar muito, eu já vou trazer a nossa Maria. Seja novamente muito bem-vinda, agora Maria oficialmente roupada e da casa. Tudo bem, Maria? Boa noite. E não ouvimos a Maria, vamos ver. A Maria, fazendo lip sync ali, a Maria tá falando que está tudo bem, tá super empolgada pro papo de hoje. E que
agora
vai ser...
funcionou?
Isso, agora sim.
Já começou desse jeito, né? Já começou sendo eu. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Alex. Desculpa, estamos tendo problemas aqui em eu me adaptar com essa situação. Mas estou muito feliz de estar aqui de novo e dessa vez é mais especial. E estou muito feliz de... Enfim, apresente logo ela, porque senão eu vou acabar falando que eu estou muito empolgada de estar com ela aqui. Inclusive para a minha estreia como host, porque é alguém que eu já conheço, né? Eu já tenho proximidade, então estou muito feliz.
Ué, mas você que vai apresentar, você é host, hoje eu não sou ninguém aqui. Manda bala, chame ela que ela vem.
Então é um prazer estar aqui hoje como host, muito chique essa palavra, mas quero apresentar para vocês, deixar ela mesma se apresentar, Bia Martins, que é nossa convidada de hoje. Boa noite, Bia.
Boa noite, Alex, boa noite, Maria, o pessoal que tá assistindo. Estamos aqui para mais um papo, né? Já faz um tempo que eu não faço isso, não sei nem se eu sei fazer ainda. Tô nervosa pela entrevista, mas vai dar certo.
Então somos duas, porque eu também tô nervosa, porque é a minha primeira vez aqui. Então vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
Já deu certo pra caramba. É uma honra, Bia, ter você aqui conosco. A gente tá muito ansioso, muito animado por esse projeto. E, poxa, como é prazeroso ter você aqui com tantas histórias que eu já escutei sobre você. Que a Maria me conta um monte de história sobre a Bia. E, cara, estamos muito felizes. Então, bora pro papo. Aí tá cheio de pergunta. Bora lá.
Vamos começar? Eu queria que Bia começasse se apresentando. Porque se eu for ter que descrever Bia, eu não vou mais parar. E ninguém melhor do que ela para descrever ela mesma. Bia, se apresente, piloto, sua profissão, tudo mais. Sua história com o automobilismo. Mas comece se apresentando.
Então, você não me conhece, meu nome é... Bia, né? Ana Beatriz, na verdade, Bia apelida. Tenho 23 anos, eu sou personal trainer e sou piloto, acho que desde antes de nascer, né? Já frequentava o ambiente das corridas desde, sei lá, da barriga da minha mãe. E assim, a família veio disso, só foi uma continuidade, né?
E assim... Já falando, a gente vai falar da tua história, mas já falando, tu atualmente também trabalha fora das pistas, no ambiente do automobilismo. Fala um pouquinho aí de como é esse teu trabalho. Tu é formada em educação física, é personal trainer, mas tu também tem várias pós. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar, não foi, de um pouquinho do projeto da tua pós. E tu trabalha atualmente, assim, não sei como é que explica isso, mas atualmente tu trabalha... você vai saber explicar melhor, porque eu tô com medo de usar o termo errado. Mas na capacitação de pilotos, mais ou menos. É mais ou menos isso? Explica aí, por favor.
Preparação física, né?
Isso.
Então, como é que eu cheguei nisso? Eu acho que pessoas que gostam do automobilismo, né? Que estão assistindo aqui. Então, sabe-se que é uma carreira muito difícil de tomar um rumo. É um esporte muito caro. Então, eu sempre tive em mente, né, depois que eu comecei a competir, que eu tinha que ter dois caminhos para seguir. Se o caminho de piloto desse errado, eu precisava estudar para trabalhar com alguma coisa dentro da pista. E como eu sempre gostei de esporte, a opção foi fazer educação física, né, para trabalhar com a preparação física de pilotos. Visto que é uma área pouco explorada aqui, ainda no Brasil, né. A gente tem mercado, mas é pouco explorada. E eu, desde o primeiro dia de aula, entrei com esse pensamento na minha cabeça, né? Aí, me apaixonei no meio do curso lá pela psicologia do esporte. que é uma das pós que eu faço, né? A outra é em medicina do esporte. Então, assim, tudo correlacionado para a melhoria da performance do piloto dentro da pista, né?
E você não pensou, cogitou a possibilidade de sair da área do automobilismo? Porque, como você falou, a sua família vem daí, você vem desde antes de nascer. Tu pode contar um pouquinho da história? Quero aqui uma licença para mandar um beijo para os seus pais. Estou com saudade deles, faz uma semana que eu não os vejo. Então, assim, e imagino você, né? Então, desculpa até ter falado isso. Mas são pessoas maravilhosas, os pais de Bia. Eu chamo, assim, né? Peço até licença para Bia também. Eu costumo dizer que eles são meus pais do kart. Porque como eu também vivo lá no kartódromo e eles estão por lá, então eles ajudam muito como pais mesmo. Então, Bia, conta um pouquinho da tua história, da história do teu pai com automobilismo, teu avô, que vem de gerações aí, e tua família inteira.
Então, como foi citado, né, meu avô, ele era piloto também, há, sei lá, 60 anos atrás, eu acho. E aí foi algo passado de família, né? Meu pai, ele só foi correr um pouco mais tarde, ele já tinha, se não me engano, 25 anos, já era casado e tal, já tinha filho. Mas, assim, sempre foi uma paixão que, apesar de ser um esporte caro, nunca se deixou morrer, né? E aí eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sou a mais nova dos três, um tá no céu, né, que é o mais velho de todos, e o outro foi que começou a correr com 5 anos de idade. E aí, passado um tempo, quem é de João Pessoa vai saber, acho que 2008, 2009, meu pai montou um kart indoor lá. E aí, quem tomava conta era meu irmão mais velho, o Eric. E daí foi que ele começou a tomar gosto, né? E certo dia eu tava lá, acho que nessa época eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E aí meu pai falou, vai lá andar pra ver se tu gosta. Aí já era. Fui andar, já era, e fiquei. Na época a gente não tinha pista lá em João Pessoa, né? O kartódromo tinha demolido e tal, só tinha em Recife. Então, nessa época aí que ele tinha um indoor, eu passei acho que uns 2 anos. Foi uns 2 anos. Tinha uns campeonatos de criança, né? Lá, eu lembro que eu saía direto da escola, ia pra lá correr, minhas férias eram lá. De vez em quando ele ia para Recife, eu ia junto também. Ele cheguei a fazer uma corrida de cadete, só que depois ficava muito caro, né, para os três andarem, não tinha condição, e aí eu ficava só treinando mesmo enquanto dava. E aí, 2017, quando eu entrei na faculdade, eu consegui um patrocínio para poder voltar a correr, né? E aí eu voltei para a pista no indoor ainda, fiz a temporada de Jumbo Car 2017.2, e no ano seguinte, 2018, já consegui um patrocínio para andar de S4 no Paraibano. E aí até então seria algo tipo, ah não, só vou andar aqui por causa do patrocínio, né? Mas no primeiro ano eu já fui no Paraibano. E, assim, foi bem disputado, né, o campeonato, o ano todo. Em 2019 também, inclusive, mandar um abraço pra Júlio aí, que foi quem tava competindo comigo. Até a última corrida do campeonato, até a última volta, o campeonato tava pra ser decidido. Porque tanto ele como eu, se eu passasse o cara, tava em segundo, se eu passasse o cara nessa corrida, eu era campeã. E se não, ele era campeão onde estava, né? Então, assim, foi emoção até a última volta, porque foi até uma das corridas que eu consegui tirar uma diferença grande, né? Eu me enrolei lá na largada e depois consegui evoluindo, mas, assim, sempre foi muita emoção, né? Até a última volta, literalmente. E aí, depois desses 2 meses, teve 2020 teve pandemia, eu não competi, né, de kart. Mas foi o ano que eu vim aqui para Interlagos, andar de forma 1600, né? Fiz uma etapa do Paulista. 2021 eu fiz só o Campeonato Nordeste, foram 3 etapas, uma em cada estado. E o que eu consegui também vir para o Velocitar, andar de HB20. E 2022, foi no ano passado, foi que eu migrei para os dois tempos, né? Já que os nacionais iam ser aí no Nordeste, a gente aproveitou para poder conseguir fazer as duas provas.
Tá ligado aqui o microfone, né? Eu tô com medo de falar e não tá ligado. Mas, assim, a história de Bia eu acho muito especial. A história da família de Bia inteira, na verdade. Eu tô até com a camisa aqui do pai dela. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, calma. Pra não cair aqui, ó. Tá escrito Elder Racing, que é a equipe do pai de Bia. E a história do automobilismo lá na Paraíba tá muito ligado à história da família de Bia também, né? Eles são muito conhecidos. Eles têm essa... Como é que chama? Essa... Me foge a palavra. Mas é como... Eles são muito conhecidos no meio e eles têm... Quando se é primeiro nas coisas, pioneirismo também, né? Tem muito disso. E é muito interessante, os irmãos de Bia, todos no kart, todo mundo diz que todos são excelentes pilotos, três filhos. O Helder, o pai de Bia, é excelente piloto. Dona Luísa, segundo minha mãe, faz jus a ser esposa de piloto e mãe de piloto, porque ela não pilota, mas diz que ela dirige muito bem também. Mãe pegou estrada com ela, diz que ela dirige muito bem, Dona Luísa.
No meio da rua, ela sabe andar acelerando.
É, mas dentro do kart ela não quer entrar, né? A gente sempre sugere, mas ela nunca quer. Mas é muito interessante e é uma história muito bonita. Eu acho tua história linda, Bia. Eu já falei pro teu pai, também já falei pra Helder Júnior. Então, tô falando aqui novamente porque é uma história que eu acho muito bonita. E tá ligado lá ao kartódromo. Meu começo no kart foi através de vocês também. E até dentro do kart mesmo. Tanto no kartódromo eu cheguei através de vocês, do teu pai e da tua mãe. E dentro do kart também, inclusive você e Helder dizendo, você não tá doida de participar? Você não tá preparada, mas aí depois a gente fez assim, ó, deu uma melhorada, né? Eu consegui criar juízo e participar direito. Mas eu acho que é muito importante, né? Esse incentivo que tua família dá ao esporte, de não desistir e tudo mais, como tu falou, tua história toda, nem sempre foi fácil estar na pista, mas desistir nunca foi uma opção, né? E teu pai atualmente tem equipe lá no Paladino e tudo mais. E é muito bacana ver, seu irmão compete no rental, então sempre tem a velocidade de alguma forma. Teu pai compete também nos carros lá no autódromo, né? Competiu no... Como é o nome daquele do Interlagos agora?
Copa Joy.
Isso, na Copa Joy, Helder competiu na Copa Joy. Então é muito bonito a gente ver isso, eu acho lindo mesmo a história de Bia. E deixa eu ver aqui... Ah, sim, lembrei onde é que estávamos no roteiro. É, vamos lá. Bia, tu falou que tu cresceu... Nos kartódromos, cresceu ligada ao automobilismo. E a gente sabe que nem sempre, né, foi fácil, não que atualmente seja, mas acredito eu que já tenha sido mais difícil ser uma mulher nesse meio. Você cresceu lá desde pequenininha, você falou, desde que você tinha 9 anos, você tá nesse meio, seja dentro ou fora das pistas. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer o meu trabalho sobre mulheres no automobilismo, era muito difícil a gente escutar falar sobre essa questão que hoje em dia é tão falada. Por exemplo, esse podcast é muito bacana, Alex deu essa oportunidade da gente de colocar as mulheres justamente para mostrar que a gente também tem voz, que atualmente a gente já sabe que tem. Só que uns anos atrás não era tão grande isso. Eu, quando comecei a assistir, a acompanhar tudo mais, e comecei a fazer um trabalho meu para a faculdade, e era muito difícil a gente procurar referências de mulheres no automobilismo. Hoje em dia, eu acho que depois da W Series, cresceu muito esse número. E você acompanhou desde pequenininha nesse meio. Como que é, assim, como foi para você ser, talvez, assim, eu não sei se tinham muitas referências, ou ser a sua própria referência, e você é referência para as mais novinhas que tem aqui, e você sabe disso, inclusive para mim também. Então, mesmo sendo muito nova, você já é uma referência, assim como muitas outras aí também que já são mais velhas e foram suas referências, mas por aqui ainda temos poucas, infelizmente, e você é uma grande referência daqui. A gente esqueceu de dizer Bia daqui da Paraíba, eu sou de Recife, mas também corro no mesmo kartódromo onde Bia corre, mas Bia daqui da Paraíba, e enfim, que é mais difícil ainda, mas como é ter crescido nesse ambiente, se muitas vezes você foi a única mulher da pista, quando eu te assisti correr ano passado, você era a única mulher da categoria, como foi crescer nisso, e se você vê realmente uma mudança positiva nesses últimos tempos de estarem dando mais voz pra gente dentro desse ambiente?
Assim, crescer nisso aí pra mim sempre foi muito natural, né? Até tem um professor meu que brinca com isso, dizendo que eu só sou menina assim por fora, porque minha cabeça é prática igual a de um homem, eu acho que tanto pela convivência, né? Então, assim, questão de respeito, eu sempre fui muito respeitada, até porque minha família estava ali dentro, né? Então, todas as pessoas próximas sempre respeitaram e tal, só que eventualmente alguma pessoa que chegava assim, conhecida na pista, tinha algum embate, né? Já fui tirada da pista algumas vezes, né? Isso aí normal, porque tá começando. Mas realmente, na época não tinha ninguém, e se parar pra pensar, 10 anos atrás o número era muito baixo. Hoje a gente tem uma evolução, né, gradativa, com os anos. E eu fico muito feliz de ver que cada vez mais os pais estão incentivando as meninas, né, a testar um esporte desse tipo. Apesar de ser tão masculino, é um onde a gente pode competir de igual para igual, já que não existe separação de categoria feminina e masculina, né? Então, é mais uma coisa onde a gente pode mostrar que é capaz e que não tem diferença de gênero. É só se adaptar às dificuldades, né? Claro que vai ter, mas nada que dê pra morrer, não. Então, eu fico muito feliz que, assim, com o passar dos anos, eu tenho acompanhado, né, o crescimento das meninas na pista.
Você falou uma coisa que é o que eu sempre falo também, que eu concordo totalmente, que é que esse é um dos poucos esportes que a gente está em patamar de igualdade. Assim, existe uma ou outra dificuldade, existe. Mas, assim, são mínimas. Dá para a gente competir em patamar de igualdade. Eu também falo e repito, eu prefiro correr, eu gosto de correr em categorias mistas e o ideal é ter categorias mistas, né? Eu acho que o ideal, o mundo ideal, é não ter que precisar de uma categoria feminina, porque eu acho que a maioria tem o mesmo intuito assim da W Series, que é chamar a atenção, né? Mostrar, olha, as mulheres que têm medo de começar, talvez, com os homens, pela fama do esporte, existe uma categoria para elas começarem. E eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que, no início, tudo bem uma categoria feminina, mas eu acho que o ideal é a gente correr em categorias mistas. E é muito bacana,
no começo,
né?
No começo, quando eu fui andar no Jean-Paul Carnet, de volta às fichas, eu corri na categoria feminina, mas eu sempre falei, nunca gostei de andar com mulher. Eu prefiro que seja todo mundo junto, porque, assim, fica mais legal, sabe, o ambiente. Não é que, ai, tem que ser só mulher e vai se agregar aquilo ali, não. Bota todo mundo junto e vai assim mesmo. Até melhor, né, e a gente, do mesmo jeito que eles falam, que eu não gosto de perder pra mulher, quando a gente ganha, ele passa na cara. Fala, ganhei de tu. Pronto. Do que ganhar de outra mulher, que ainda tem graça. Ou do que ganhar de outro homem.
Olha, eu não queria concordar, não, mas tem que concordar. Na verdade, eu tenho muito assim. Eu comecei também em uma categoria mista, na verdade. Agora eu tô correndo Jean Paul Carnet na feminina. E muito mais, eu sempre falo assim, é mais pra mostrar. A gente, o grid feminino é muito pequeno ainda. Eu acho que temos 12 no máximo. Então é um grid muito pequeno, com diferentes níveis. E por isso que eu continuei na Hulk. Eu fiz questão de continuar na Hulk. Porque eu acho que, e eu sempre falo, a minha categoria principal é a Hulk, eu quero correr na Iniciantes. Se eu tô podendo disputar ali na Iniciantes, mesmo que ainda não esteja disputando a ponta, né, porque eu comecei recentemente, mas se eu tô conseguindo disputar com eles, eu quero estar ali. Aquela dali, pra mim, é o ideal, é uma categoria mista. E a feminina é justamente isso. E, olha, eu não tenho muito, mas eu tenho um pouco desse ponto, porque, querendo ou não, a minha experiência é muito pequena e dá pra perceber quando alguém implica com a gente. E eu não sei se com você é assim, mas dá pra saber quando a gente implica com a gente porque a gente é iniciante. Eu percebo quando algumas pessoas implicam, porque eu comecei antes. Então, eu tinha começado há 6 meses. Comecei há 6 meses, realmente, né? E aí, não, eu comecei há 1 ano, ela começou há 6 meses. Eu não quero que ela me ultrapasse, porque ela é mais recente que eu. Assim como dá pra perceber quando alguém implica que não é só o caso de você ser mais iniciante. É também pelo caso... Assim, são pouquíssimas pessoas, eu acho que, na minha experiência, eu tive essa sorte, são pouquíssimas pessoas. Mas quando a gente fica na frente dessas pessoas em específico, é muito bacana, realmente. Eu tive a sorte de não ter tantas pessoas assim, que foi pelo motivo de eu ser mulher. Mas, realmente, o motivo de ser iniciante, tiveram algumas. Mas, continuando falando, aí você disse que acompanhou e, realmente, você viu todo esse crescimento das mulheres chegando mais no automobilismo. A gente pode falar do Girls on Track, da Fórmula 1, que você participou lá, organizado pela Bia Figueiredo, né? O projeto, que ele é um projeto que, na verdade, bota meninas na pista e tudo mais lá pela Europa. Aí aqui trouxe de uma maneira diferente. Mas que você participou, você vai saber explicar melhor. Eu queria que tu contasse como é que foi, o que pode contar, Como é que foi lá? Como foi para você foi selecionada? Só tinham mulheres assim que estavam no automobilismo, todas muito assim, para representar mesmo a gente lá em alto nível. Você foi a nossa representante, não sei se teve outra nordestina, mas a gente ficou muito feliz porque tínhamos uma representante nordestina lá e você com tanta bagagem dentro e fora das pistas. E também queria saber assim, a importância que você vê nesse projeto.
Então, né, o projeto, ele quase que não acontecia. Foi muito porque, assim, Bia realmente foi atrás de fazer acontecer e teve o apoio do presidente da CBA, o Giovanni. E, assim, em conjunto conseguiu fazer dar certo. Mas a gente teve alguns empecilhos, tipo, na época estava voltando a incidente do Covid, não sei o quê, e aí estava aqui vivo. Vai deixar entrar ou não vai? Porque não pode chegar perto do piloto. Porque se passar pro piloto, aí tem problema, que não vai correr, não sei o quê. Mas assim, foi de última hora e um de última hora que deu certo. Foram 35 meninas só selecionadas. E assim, não dá para agradar todo mundo, mas eu creio que terão outras vezes para colocar outras meninas também, né? O critério foi quem tava ali. Em evidência, as meninas pilotos que estavam correndo naquele ano, de kart, de turismo e tal. E também meninas que trabalham com automobilismo de forma geral. Tinha chefe de equipe, tinha engenheira, gente que cuida da parte de patrocínio, não sei o que lá, da equipe de stock car. Gente que cuida da... sei lá, tem um monte de função lá. Você entender que, assim, não é só como piloto que dá pra entrar no automobilismo, sabe? Então, foi muito bom a troca que a gente teve ali de conhecer gente nova, né? Eu conhecia uma parte das meninas, mas outra grande parte não. Tinha muita jornalista, gente da publicidade, do marketing, enfim. A gente passou o dia lá, né? Foi numa quinta-feira. Não tinha atividade de pista ainda, mas os pilotos estavam todos lá. Aqui deu para aproveitar. Tem toda uma parte administrativa, né? Para cuidar antes da corrida. Então, o autódromo, ele se transforma, de fato. Quem vê, assim, vai lá num campeonato paulista e assiste uma corrida... E nos boxes da Fórmula 1 foi um negócio de outro mundo, fica transformado. Se passar ali um cartãozinho na catraca e aparecer seu rosto, já era do coração sair pela boca. E aí tinha uma parceria com a Mercedes, onde a gente foi visitar o box deles lá, né? Não podia filmar porque não podia... Os carros estavam abertos e tal, não podia vazar esse tipo de informação. Mas eles fizeram um tour com a gente lá. E como era um corredorzinho assim. E daí, logo no começo, tinha uma sala com dois engenheiros químicos, eu acho. Não lembro a especificidade deles. Mas que a função deles era avaliar todos os fluidos que corriam no carro. Tava tudo bem, com combustível, tudo que existia no carro de fluido era função deles avaliar. E aí depois tinha mais uma sala assim, que tinha pneu, peça tipo assoalho, banco e tal, e daí o rapaz explicou lá pra gente, né, a questão que o banco, ele é feito no início da temporada, por isso que o piloto, ele não pode... nem engordar, nem emagrecer demais, porque ninguém vai ficar tendo trabalho de fazer um banco direto por causa dele, né? Então, ele tem que ter a consciência dele de estar ali em forma. A gente pegou no banco. O banco, eu acho que é mais leve do que esse copo aqui.
Que é o mínimo possível, né? Lá é tudo... No kart já é assim também. E lá, então, é que tem que ser tudo...
A peça é toda de carbono, então não pesa nada. Aí daí mostrou como que colocava o cinto e tal. A parte do assoalho debaixo do carro, ele falou que, se não me engano, era mais de 350 sensores que tinha embaixo. E daí eles conseguiam medir pressão, não sei lá o quê, um monte de coisa lá. Aí, fora essa, tem uma salinha separada para os engenheiros de estratégia, e até não podia falar muito alto, porque eles ficavam sempre discutindo lá o que ia fazer, né, no final de semana, enfim. E na parte da frente estavam os dois carros lá, e aí ele explicou também que tinham, se não me engano, eram 12 engenheiros, 12 mecânicos para cada carro. Então, um não misturava com o outro, né? Os que eram do Lewis, e que era do George, era do George. Toto não tava lá nessa, mas esse cara, ele foi super receptivo. Eu nem sei, na verdade, o que é que ele era da Mercedes, mas ele foi muito, muito receptivo, muito gente boa. E aí mostrou, quando ele tá aqui, essa é a cadeirinha que ele fica, esse computador aqui que ele fica olhando tal, as estratégias. Daí tinha até uma mecânica lá também, né, engenheira estrutural, se não me engano, ela. E daí a gente falou com ela também e tal, e só podia tirar foto lá na frente do box, né? Assim, depois de uma linha com certa distância
Fora
e tal. E
onde não,
até.
eles não pudessem ver nada.
Que não dava pra ver do carro. Aí, até na hora que a gente tava lá, o George passou na hora e cumprimentou a gente, o Lewis também, a Angela, todo mundo, meu Deus, ele vai morrer. Aí, depois disso, a gente foi descer na pista, né? Conhecer o pódio lá em cima. E teve também umas palestras com a Fabi Eccleston. E ela contou que, assim, o GP do Brasil, muita gente não sabe, mas ele é, parece que 80% administrado por mulheres. Então, a maioria em si são mulheres que fazem acontecer o negócio. E aí elas estavam falando, né, sobre cada uma a sua função, e como que elas fizeram, tipo, ah, eu cheguei aqui e servi um cafezinho para a pessoa que abriu a porta da recepção de não sei o que lá. E hoje eu tô aqui como presidente do GP. Há 30 anos atrás eu entrei, como não tinha uma função importante em nada, né? Assim, entre aspas. E hoje estou ocupando um cargo de excelência. Então, foi muito bom, mais uma vez, para ver que existem muitas maneiras de se trabalhar com automobilismo, independente da área, né? Foi uma experiência muito top, assim, todo o conjunto.
Eu fiquei sem palavras, porque eu achei tudo incrível. E assim, eu já ia puxar esse gancho de que o lugar dentro e fora das pistas está cada vez mais sendo ocupado pelas mulheres no esporte. E você falou isso, essa informação é uma informação de ouro, de que 80% assim, da galera por trás do GP do Brasil são mulheres. Isso é muito importante também.
Eu não sei se
Principalmente
é essa
porque
porcentagem, não, mas eu sei que
mais um
é
bocado.
grande.
É mais de 50%.
É.
Mas e isso é muito importante, principalmente porque nas arquibancadas está crescendo também o número. Está crescendo o número de mulheres que estão querendo entrar nessa área, dentro e fora das pistas também, né? Tem uma quantidade grande de meninas também querendo participar. E, assim, é muito interessante e dá para ter chamar atenção para isso, porque a gente sabe que, às vezes, do lado de fora, lá nas arquibancadas, não é. Tive assim a sorte, né, a honra de não ter visto nada, mas eu fui muito alertada para eu ter cuidado na arquibancada por eu ser mulher. Isso é muito chato, porque poxa, eu tô indo para lá para me divertir igual qualquer pessoa. E aí várias pessoas me disseram: olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Eu fiz: caramba, eu não fui nem sozinha, eu fui com meu namorado. Mas é tão chato, a gente tem que ficar tomando cuidado para uma coisa que tá todo mundo ali para se divertir. E é uma informação muito bacana, porque vez ou outra a gente vê as coisas acontecendo assim, né? Escuta que na arquibancada teve tal coisa, e é muito importante essa informação para mostrar que lá a gente já tá na organização, vamos dizer assim, né? Na maioria, então tá mais que normal a gente estar tá frequentando na arquibancada, ou seja, em qual espaço que a gente queira estar, né? Isso. E voltando para falar do lado de fora das pistas, porque eu acho muito bacana que você tá dentro e fora, você tem a visão de dentro e a visão de fora. Vamos fofocar primeiro sobre a volta para as pistas. Você tem alguma pretensão? Tem algum plano? Não, primeiro eu quero falar. Você está em São Paulo, está morando aí agora, está trabalhando por aí agora. Então, vamos mudar um pouquinho o roteiro e vamos falar sobre isso. Me conta aí como é que tá sendo a experiência. Tu começou a morar aí esse ano. Já tá cheio de trabalho, um atrás do outro, eu sempre tô vendo. E me diz aí como é essa experiência de estar morando aí, dessa mudança que teve. Tudinho, como é que tá sendo?
Então, a decisão de vir pra cá, eu já queria ter tomado há mais tempo, né? Porque eu sabia que aqui é o polo de tudo, o polo do automobilismo, e eu precisava vir pra cá pra poder crescer na área, né? Como eu falei, eu nunca quis trabalhar como personal de gente normal, eu falo. Minha vontade sempre foi pra trabalhar no automobilismo, então mais cedo ou mais tarde eu precisaria vir pra cá. E aí, aconteceu esse ano, né? Tô aqui já tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, como a Bia Figueiredo, né? E também outras meninas, a Rafa, que está na F4. Que eu vou dar um spoiler, já vai ter outra menina, que é do Rally. Mas isso aí eu vou postar no Instagram para depois vocês vejam.
Então acompanhem lá, já sigam, ela vai dizer o perfil dela daqui a pouquinho, então vocês já sigam para ficar ligados aí.
Tá acontecendo, e assim, tem outra novidade pra semana que vem, mas que eu não vou contar agora também.
Ela quer deixar saber, tudo no suspense.
Se quiser saber, tem que acompanhar, né, e assim... Graças a Deus, aqui é um mundo de oportunidade, né? É muito trabalho, é muita correria, mas também é muito bom. Eu sou a pessoa que prefere ficar resolvendo 25 coisas no dia do que ficar sem fazer nada. Então, eu não vim pra cá, né? Já respondendo a outra pergunta, nem pensando em competir. Meu capacete tá aqui na minha frente, mas... Desde o Brasileiro de Endurance em dezembro, que eu não sento um kart, já está em março, já entro em abstinência, mas daqui a pouco a gente vai resolver isso aí. Eu não vim pensando em correr, mas estou aberta a possibilidades, né? Vai que acontece alguma coisa aí, daqui para daqui a pouco a gente está dentro de um carro aí de volta, não sei.
Deixar em aberto, assim, né? Joga pro destino, assim. Vai pro futuro, né? Assim, de repente. Mas, assim, eu vou ler os comentários todinho. Tô vendo que tá botando aqui. Calma que eu vou ler. A gente vai fazer a parte de ler todos os comentários. Mas só voltando rapidinho. Tu não tem pretensão. Mas se acontecer, vamos embora. Só que tu pilotou de carro, já pilotou de kart. Tu falou do Fórmula 1600. Tu tem um previsto, assim, ou tudo é esporte?
Se tiver oportunidade, qualquer um não vou escolher, né? Mas que eu prefiro, hoje eu prefiro o turismo, que é o carro de rua, né? A chance de você progredir, conseguir montar uma carreira é bem maior do que, conforme na idade que eu tô, e no kart, né? O turismo é o caminho que eu seguiria.
Mas eu não sei porquê, eu achei que você combinaria mais com isso, então eu achei que você ia dizer isso, realmente. Mas deixa eu perguntar outra coisa. Agora é uma pergunta totalmente leiga, mas eu espero que sirva para, assim, tu conseguir apresentar teu trabalho também. Eu não entendo, eu sou muito ruim de qualquer coisa que envolva a parte de biologia, assim. Mas teu trabalho é muito importante. Aquele teste que a gente participou dava para ver uma pequena diferença. A gente sabe que eu fui um fracasso no teste, mas o resto da galera até conseguiu se sair bem. Então, assim, eu queria que tu falasse mais um pouquinho da importância do teu trabalho para os pilotos, porque os pilotos que estão assistindo aqui vão ver, né, o porquê que eles devem também, assim, te contratar ou outros da área, mas, assim, a importância do teu trabalho fora das pistas.
Vamos começar do começo. Brasil não tem uma cultura do esporte. Isso aí a gente consegue ver muito claramente em Olimpíadas. Onde nos outros países, a partir de 6, 7 anos ou até menos, os meninos na escola já são observados para fulaninho é alto, então ele vai ser bom na natação. Vamos colocar ele para treinar natação desde agora. Com 14 anos ele está numa Olimpíada ganhando medalha de ouro. Aqui no Brasil não existe isso. Quanto mais no automobilismo, né? E sempre foi um esporte muito fechado, enfim. Não tinha essa cultura do o que eu faço muito hoje é um acompanhamento semanal nas corridas, onde a gente aquece antes de entrar no carro, que é uma coisa básica que todo mundo deveria fazer. Porque se tu vai assistir futebol, o jogo está marcado para 7h30 da noite. Só que os jogadores entram lá no campo de 7h10 e passam lá 15 minutos aquecendo. É por que a gente vai andar de carro, vai passar meia hora no mínimo fazendo esforço, não aquece? Entra do jeito que estava e aí depois lesiona o ombro, lesiona a cervical e não sabe por quê. Porque não se tem uma preparação adequada para isso, né? E além da preparação física, a mental também, porque não adianta você ser bom em um e não ser bom no outro. As duas coisas elas andam em conjunto, né? Então, se você for 80% bom na parte física e não tiver cabeça, não vai ficar assim. Então, a gente trabalha ali a fim de fazer os dois 50-50, eles se complementam e dão resultado de 100 no piloto ali na pista, né? Claro que tem um fator carro também, mas é o que eu sempre falo para os meus pilotos, 50 a gente e 50 o carro. Então, o que for 50 de vocês, façam por onde está sempre nos 50, não 45, mas 50. Porque se der alguma coisa errada, vocês podem falar, eu fiz a minha parte. Então, eu tenho consciência de que o que eu podia foi feito e pronto. Ali foi uma falha mecânica, foi uma batida, sei lá. Mas a minha parte foi feita. Então, a importância do trabalho é justamente essa, é você ter uma preparação física adequada ali no dia a dia e também pré-competição, né? Você vai estar com sua mente e com seu corpo preparado.
E é uma importância realmente que a gente não consegue ver por alto. Eu que não sou da área e assim, não sou muito próxima de esportes, eu não conseguia entender. Mas aí vendo os pilotos, vendo realmente essa preparação, tu fez para um pessoal também no brasileiro que teve aqui. Então dá para ver que existe uma diferença. Como você falou, é um preparo que tem que ter antes de entrar no kart, por exemplo, antes de entrar no carro no geral, né? Que é justamente como você deu o exemplo certinho, né? Que é o futebol lá, o pessoal se aquece. Por que que a gente não faz isso? Eu, no caso, sou de renta, mas o pessoal que pilota por muito mais tempo, um profissional, imagina. Realmente é muito importante. Agora, eu queria dar uma lidinha aqui no, nos comentários e a gente vai respondendo. Pode ser, Bia? Vamos lá. Se tiver algum assunto, tu fala aí, só pra gente ir lendo aqui os comentários também, que teve muito comentário. Então, deixa eu ver. Quer entrar, Alex, pra ler também? Hã?
Pô, tem a Dulce Genivaz
Ressurgiu,
aí.
surgiu.
Olha, estou aqui. Eu estou adorando o papo de vocês aqui. Eu só entrei para palpitar aqui, ó. Tem um na tela aí, ó, da Dulce Jane. Que lições do automobilismo pode ser aprendido?
Não, você tem que ler,
Eu
amigo.
vou ler, uai. Ó, que lições do automobilismo podem ser aplicadas pelas lideranças femininas no mundo corporativo? Ó, que legal essa pergunta, hein?
Essa é excelente. E como Bia tá mais nesse meio, eu acho que ela, principalmente, ela falou do Girls on Track e tudo mais, eu acho que conseguiria responder um pouco melhor.
Então, eu acho que isso aí é você saber lidar muito mais com perdas do que ganhos, sabe? Porque, proporcionalmente falando, o esporte a gente perde muito mais do que ganha. Só que, assim, é o que eu digo, não tem como você continuar no esporte você não gostar dele. Porque é tanta coisa, assim, ai, deu errado essa corrida, quebrou o carro, não sei o quê. Você pode perder 10 vezes, mas quando você ganha uma, parece que nunca perdeu na vida e que o sentimento de estar ganhando ali é sempre a primeira vez e tal. Então, eu acho que isso a gente consegue levar, né? Não só no mundo corporativo, mas na nossa vida em si, né? Ensina muito, porque a gente aprende a lidar com frustrações. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Por exemplo, um brasileiro agora, eu treinei meses me preparando. E juntando todas as corridas, classificatórias e final, eu não consegui dar 7 voltas. E aí, eu vou fazer o quê? Vou morrer sozinho? Vai ter outras corridas aí, se vier, se der pra ganhar, ótimo, né? Se não, faço isso também. Só que até chegar nesse nível de você pensar a forma...
Eu acho que caiu.
Foi, eu acho que teve algum problema. Ela mexeu antes, eu acho que pode ter saído da página, voltei, calma. A imagem ainda não. Agora voltou. Foi
ligação que fizeram
pra mim. Ah, sim. Acontece. Manda lá, tava legal. Manda lá. Estão ligando de novo. Ô, família, deixa a Bia falar com a gente, família.
É muito requisitada, minha gente.
É, alguém falou Deus, assim, é um curso, vou ligar pra ela agora. Certeza. Tá entrando. Ó, enquanto a Bia tá falando ali com a família ali, tá tendo a ligação, uma coisa que eu percebo nisso sobre o mundo corporativo, né? Pra quem não sabe, minha esposa trabalha no mundo corporativo e focado no esporte. O que eu percebo durante todo esse processo, né, a questão feminina, é que as mulheres estão muito mais atentas a tudo ao redor. Né? Nós homens, a gente só olha para frente e vai indo, e resolve um problema por vez. As mulheres conseguem ter essa carga, essa capacidade de ter essa visão 360, olhar, absorver, né, em situações de conflito. Eu percebo que tem, não sei se é genético, não sei, não tem explicação, mas para mim tudo funciona muito melhor quando tem uma mulher ali cuidando, fazendo a gestão das coisas. Eu até prefiro e me sinto mais confortável quando é minha patroa ali gestionando a parada ali, fazendo o negócio acontecer, do que quando tem alguém, algum homem ali que é um pouco mais enérgico, quer fazer as coisas acontecerem de um jeito meio bagunçado. Então, eu percebo que isso... Essa lição do automobilismo, você está sempre ligado, pô, eu tenho que ultrapassar e tem uma próxima curva, onde que eu tenho que estar posicionado, o que que eu tenho que fazer e tal. E voltar, bem voltou. E então isso eu acho que ajuda demais, demais, demais no mundo corporativo.
Inclusive, muito bacana você ter citado sua esposa. Nos
bebia.
Porque... Tá ouvindo?
Calma, é que tava travando, aí eu saí e voltei.
Voltou. Mas só uma coisa que eu tava falando da esposa de Alex, que ele tava comentando, né, que é do meio dos esportes, na verdade. Eu acho muito bacana, eu acho que a gente também poderia, Alex, já fazendo um convite aqui ao vivo, marcar aí para uma futura live de trazer ela também, porque querendo ou não, é uma mulher que tá em uma posição, assim, também de liderança, uma posição de trabalhar com esportes, né? E isso é uma coisa diferente. Então, pode deixar, se ela tiver com o tempo um pouco atarefada, a gente pode marcar aí para daqui a um tempinho, mas eu também gostaria, porque querendo ou não, faz parte do esporte, né? E sim, mulheres no esporte, eu acho que, por mais que a gente seja mais focada em automobilismo, que é, no caso, a minha área, a área de Bia, a sua, mas eu acho que faz parte, né? Uma coisa ajuda a outra. Isso é muito importante para a gente ver as mulheres no esporte em geral.
Sim. Minha esposa, Bruna, vida, te amo. Tá lá na sala assistindo a gente. Então ficou o convite aí da Maria, hein? Bora para mais perguntas? Tem um monte de pergunta. A Bia perguntou, a Bia Junqueira. Primeiro, a Bia Junqueira, lá para cima, ela fez um convite para todo mundo andar carteiras. Fazer carteiras aí, fazer carteiras aqui em São Paulo. Então, Bia Martins, agora. Pega seu capacete, vai num domingo, KGV, vai andar carteiras. Certo? Convidada lá. E aí ela mandou aqui, qual categoria de turismo é o sonho de correr? É seu sonho de correr?
Indy, né? Estocar. Acho que de todo mundo. Falar em turismo, estocar.
Que legal, meu. Estocar deve ser animal guiar, né?
É animal de assistir. Imagina o presidente daquele carro ali. Meu Deus.
Tem mais
perguntas? Eu tô dando uma lida aqui. Eu tô dando uma lida nos comentários. Mas eu queria aproveitar para mandar um beijo para dona Luísa, que tá assistindo. Minha mãe também, então a minha mãe é de Bia. Não sei se a mãe de Alex tá assistindo também, mas um beijo também para a mãe de Alex, se ela estiver assistindo. Mas eu queria mandar um beijo pra Dona Luísa. Eu passo uma semana sem ir no cartódromo, eu fico morrendo de saudade de Helder e de Dona Luísa, sério mesmo. E, inclusive, da última vez que eu fui, eu nem levei bolo. Eu vou levar essa semana, viu, Dona Luísa, só pra avisar. Mas é isso, manhã também tá assistindo aí, falando que são.
A minha também tá assistindo. Oh, tem uma pergunta do Henrique Rocha aqui, ó. O Henrique Rocha pergunta, Bia, qual a coisa mais importante que o automobilismo te ensinou?
Ser perseverante. Assim, complementa o que eu tava falando anteriormente, né? Nem sempre as coisas vão dar certo. Mas o importante é não desistir. Se eu tivesse parado no ano que eu fui vice, ai, nunca vou ser campeã de nada. Ai, nunca vou conseguir chegar em São Paulo, porque eu moro na Paraíba, muito longe e tal. Não existe isso. O lema é não desistir e ser perseverante, que uma hora vai dar certo. De algum jeito vai dar certo.
Boa, muito bom. É isso aí, mas tem que continuar. E o automobilismo é isso, né, Bia? Não tem jeito. Deixa eu mandar um abraço pro Otávio aqui, ó. Nosso ouvinte lá de longe, ele falou que vai ouvir depois, ficou tarde para ele lá, que lá já, a hora que começou era 10, quase 11 horas, então, Tavi, um abraço, obrigado por todo o suporte aí. Bom, eu vou deixar vocês aí de novo, e vocês vão para piano, eu vou ficar ouvindo aqui, pode ser?
Eu, na verdade, queria falar também de Henrique. Henrique acabou de falar aqui, né, perguntou a Bia. E Henrique é Henrique lá, é o Henrique, Bia. Henrique, sabe, né? Henrique Rocha. E ele perguntou, e ele assiste muito, acompanha muito, e ele tava louco pra ouvir a gente conversando. Então, é muito bacana também. Então, só pra mandar um oi pra Henrique também. Oi pra todo mundo, na verdade, né? Eu tô vendo que GDI tá aqui também, vocês podem ir mandando pergunta. Henrique, ou oh, Henrique não, aí eu troquei os nomes todos. GDI mandou, GDI trabalha lá no GP de São Paulo também. Aí, provavelmente, ele te viu, vocês se viram lá e não se conheciam. É, GDI perguntou qual a categoria que a gente tem vontade de correr. Bia já respondeu que é estoque. Mas tem outra categoria além, assim, sem ser de turismo, se for o caso. Mas você disse que dá preferência para turismo agora. Mas você tem alguma categoria que você tem vontade, fora estoque, assim, de correr?
Não, as categorias de base, né, que servem de progressão. Copa HB20, queria voltar a correr lá, então, se tivesse oportunidade. É muito organizado e é um custo-benefício muito bom. E ensina demais e eu acho que é top, né? Se pudesse, queria voltar a correr lá.
Alex colocou aqui o comentário de Thaline. Thaline, sua amiga, eu vejo. A Thaline é piloto também. Inclusive, sou muito fã da Thaline também. Colocou aqui, Bia maravilhosa, concordo. E você quer falar um pouco da Thaline também? É quanto mais mulheres a gente levantar, né, melhor. Então, a Thaline é piloto também. Bia, fala aí da sua amizade. Você pilotou com ela, não foi? Uma vez eu tô enganada. Pronto, conta aí.
Eu não tô vendo ninguém que tá aparecendo aí. Então, perdão, galera, por não estar citando ninguém. Mas obrigada pela presença de todos. Thaline é uma pessoa que eu conheço desde, sei lá, 2015, pelo Instagram. E a gente só foi se encontrar pessoalmente em 2021, quando eu fui correr lá a Copa HB20. Mas, assim, tem uma história maravilhosa também. É praticamente todo mundo a mesma coisa, né? Teve dificuldade no começo, mas não desistiu e onde ela tá hoje, né? Ela corre duas categorias, tá conquistando o espaço dela aí. No fim do ano passado, eu estive trabalhando com ela lá, na final, né, da HB20 e da Mercedes. E ainda dei sorte, porque foi o primeiro pódio dela na Mercedes. Então, assim, é uma evolução constante, né, contínua e... Eu sei que esse ano vai ter mais pódios por aí também.
Ela já soltou aqui uma... Jogou assim pro ar. E aí eu vou ler, se tu não estiver conseguindo ler. Eu vou ler aqui, minha visão também não tá dessas coisas, mas vamos lá. Ela colocou aqui que ela tá sentindo que você vai correr com ela esse ano na Copa HB20 de novo. O que é que você acha desse sentimento?
Vai sim, tem uma corrida de duplas, né? Não sei.
E como você disse, você tá aberta a possibilidades. O capacete tá por aí.
Ah, tá aqui na minha frente, tá dando pra ele.
Se quiser chamar amanhã já pode ir.
Vou na hora.
Eu queria que o pessoal fosse mandando mais perguntas. Enquanto isso, eu queria uma pergunta minha pra Bia. Bia começou no kart desde pequenininha, né? Veio de família. E eu fiz o caminho que não é muito tradicional. Eu não tinha... não tenho essa tradição aqui em casa. Eu comecei porque eu sou curiosa. E aí eu me meti a gostar de automobilismo do nada. Já não era tão pequena também. Eu já tinha 17, 18 anos na época. E comecei a gostar de automobilismo. E aí a gente sabe que comecei a criar conteúdo na pandemia. E do nada, eu tava dentro do kart muito por causa da família de Bia, como eu já falei também. Do nada. E eu comecei muito... bem agora, e já respondendo também a pergunta de GDI, juntando uma coisa com a outra, muita gente me pergunta se por que eu não corro de kart profissional. Aí muita gente fala, porque você não é pra Fórmula 3. É porque eu corro de kart rental. Eu comecei no kart rental e é como a Bia falou, as dificuldades são muitas, principalmente a questão financeira. E como eu tô começando agora, eu comecei literalmente em julho, eu ainda não tenho essa pretensão por agora. Assim como você, se surgir assim, né? Eu não vou recusar, mas eu comecei muito recente e já comecei com mais idade. Mas, por acaso, eu comecei também com a idade que teu pai tinha. E teu pai construiu não só uma reputação, mas uma história muito grande no automobilismo e no automobilismo da Paraíba. Então, assim, eu queria saber as dicas que você pode passar para dentro da pista. E também, agora, eu também, assim como você, não quero sair desse ambiente. Estou fazendo uma pós, mas a minha pós já é em outra área, né? Em direito desportivo. Então, porque eu também não quero sair desse ambiente. E eu queria saber justamente essa questão de uma dica que você pudesse dar de incentivo, não só para mim, mas para as meninas que estão começando mais nova. Eu já não sou mais tão novinha assim e tô no rental, mas para dentro e para fora das pistas nesse ambiente que você conhece assim tão bem, né? Desde pequena.
É que assim, essa questão da idade é um pouco complicado de falar, porque hoje a gente tem cada vez mais meninos jovens, né? Seguindo carreira e tal. E o que eu falo, é difícil, mas não é impossível. Pode ser que dê certo, pode. Só que a probabilidade é pouca, né?
Mas eu tô falando dentro das pistas, não. Assim, enfim. Eu tô falando a questão do ambiente em si. Eu sei que eu tô velha.
Não,
mas vamos falar do ambiente.
Não, assim, você escolhendo qualquer área que você goste, eu acho que não tem como dar errado, sabe? É algo que eu converso muito, inclusive, com o Thalino sobre isso. A gente, se for parar pra pensar, eu falei lá no começo da live, a minha área, né? Falando da minha área, é uma área que tem mercado, se eu procurar aqui, eu consigo contar nos dedos das duas mãos, né? Que também não é tão pouca gente assim. Mas eu consigo contar os profissionais que eu conheço que trabalham especificamente com isso. Mas eu não conheço nenhuma mulher que trabalha com isso, que seja preparadora física de pilotos. E assim, eu decidi dar o primeiro passo. E claro que nada acontece da noite pro dia, né? Mas uma hora lá na frente vai dar certo. E assim como qualquer outra área, não conheço outra mulher que trabalha no direito desportivo que seja voltada para o automobilista, ou seja, você é a primeira. Assim como qualquer outra área. E tem tem um monte de coisa que dá para você trabalhar. Então, o princípio é o mesmo. Tem que ter coragem, meter a cara e fazer.
E só vai e não desiste.
Ah.
A esposa do Alex é dessa área também, né, Alex? Quando você quiser voltar aí pra dizer. Mas ela é dessa área também, né? Dos esportes, como eu falei antes. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tive minha primeira aula da pós, é que tem muitas mulheres, isso me animou. Tinha muitas mulheres na aula. Agora, não tinha ninguém sobre automobilismo, seja onde for. Assim, de homem ou mulher e de qualquer lugar. Porque também não tínhamos muito no Nordeste, que era o assunto. A gente nem tinha combinado de falar sobre isso. Só que eu queria falar um pouquinho, porque querendo ou não... eu acho que é muito importante para tu leva essa questão do Nordeste. A gente pode ver que a gente pode chegar até aí, porque você tá indo até aí. Então, você saiu daqui, né? Você trabalhava aqui, você tinha não sei se continua o mesmo nome, era Pilotup, né? Eu não sei se continua com o mesmo nome, Mas você saiu daqui e foi para aí, como você disse, aí tem muita oportunidade. Você acha que existe essa questão? Querendo ou não, o automobilismo não é o esporte mais popular do país, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro esporte mais popular do país. É um esporte um pouco mais difícil de desenvolver carreira, porque envolve a questão financeira de uma forma muito pesada. E aqui no Nordeste, talvez ainda temos a falta de cultura do automobilismo. A gente tem muitos pilotos, foi o que eu falei.
Não, a gente tem.
Tô tentando ser boazinha. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive a sua história. Porque quando eu comecei a gostar do automobilismo, eu passei anos gostando do automobilismo, até que eu descobri que existia o Kartódromo Paladino aqui. E depois, quando eu cheguei no Kartódromo, eu não sabia o Kartódromo, o Autódromo, eu não sabia das histórias que tinham, a história do teu pai, que tinha você correndo lá, porque na época que eu comecei a pesquisar sobre mulheres no automobilismo, era muito difícil de achar. Se eu soubesse que tinha você aqui, já era um grande apoio, uma pessoa que eu poderia pesquisar, poderia perguntar, e eu não sabia. E não só... Eu não sabia, como eu sei que muita gente não sabe. Eu falo constantemente com pessoas daqui que não conhecem o Kartódromo, com pessoas da Paraíba que não conhecem o Kartódromo. Então, realmente, é como se o esporte ele achasse que não existe aqui. E, principalmente, isso também atrapalha na... Como é que vai desenvolver uma coisa que as pessoas não têm essa visibilidade? Talvez por isso você tenha ido para São Paulo, né? Porque aí tem, pelo menos, um foco maior do que aqui a gente tem. Mas você vê uma... Não é uma solução, porque eu sei que a solução não vai ser fácil. Mas, assim, como se fosse um norte do que a gente pode fazer para também ganhar essa visibilidade e o esporte ganhar visibilidade por aqui. Puxei outro assunto, assim, do nada. Vamos.
Não, então, essa falta de cultura, como eu falei, ela é nacional, né? Claro que no Nordeste é muito pior, porque a gente está longe do centro e tudo acontece. Mas, por exemplo... quando eu estava na faculdade, eu tive disciplina de vôlei, futebol, handebol, basquete, futsal, natação, centenas de esportes, mas eu não tive de moto esporte. E aí, como é que eu sei trabalhar? Porque eu tenho minha experiência de vida dentro disso, mas eu não tive uma disciplina que me ensinasse isso. Então, volta para o mesmo princípio. Meu TCC, eu fiz foi sobre a ansiedade, a avaliação da ansiedade e da qualidade do sono pré-competitivo em pilotos de kart. Eu tive que escrever coisa que eu sabia, porque eu não tinha referência de trabalho. E eu procurei em vários lugares e não tinha nada que falasse sobre kart, sobre automobilismo. Não tem estudo, artigo validado sobre isso. Então, eu não queria fazer mais um trabalho, eu queria fazer o meu trabalho, o trabalho que tivesse a minha cara, tanto como o da pós, o TCC da pós. Então, foi difícil, foi, mas foi escolha minha. Então, parte para aquele mesmo princípio. Se não tem, que a gente seja o primeiro a fazer, sabe? E daí, mais pessoas vão conhecendo... Até que dê certo.
Foi muito importante isso que tu falou, porque é justamente a visão que eu tenho. Eu tenho, assim, primeiro, eu quero explicar, quando eu comecei no automobilismo, como eu disse, eu não tinha ninguém em volta, então eu não tinha essa aproximação. Eu fui me aproximar da questão realmente ao vivo do esporte lá, no Paladino. Então, eu realmente nunca tive essa familiaridade com o esporte. Quando eu comecei, falando também do meu TCC, que o meu TCC foi sobre mulheres no automobilismo. E foi muito difícil de escrever, por isso eu disse, se eu soubesse de você aqui na Paraíba, muito provavelmente teria sido muito interessante, porque eu teria uma referência de alguém. Então, assim, foi uma coisa que fez falta na época, também nunca, não se achava nada. Foi antes da W Series, depois lançaram a W Series, aí começou a ser mais falado desse assunto, então eu consegui ter um pouco mais de acesso a algumas informações. Mas hoje em dia meu TCC seria outro, e olha que eu tô há muito pouco tempo indo no kart rental. Mas eu já conheço muito mais gente a quem eu poderia perguntar, a quem eu tivesse referência. E justamente essa questão de não tem muito, então a gente vai ser o primeiro. Na minha pós, todas as 500 cadeiras lá sobre futebol, eu não entendo de futebol, mas estou disposta a aprender, inclusive estou empolgada para aprender. Mas eu entrei, obviamente, porque eu quero automobilismo. E não tinha ninguém lá no Nordeste, pelo menos dos que se apresentaram. Ninguém era do Nordeste. Tinha outras mulheres, que já me deixou muito animada. Mas não tinha ninguém do Nordeste. E ninguém falando de automobilismo. Então já tem duas coisas que é muito importante para mim. E eu sempre falo que as maiores bandeiras assim, que eu levanto é levar o automobilismo cada vez mais longe. E no caso, como eu sou do Nordeste, eu vejo que aqui a gente tem essa ofuscação. É levar o automobilismo do Nordeste e o automobilismo feminino. Não que os outros não, é o automobilismo no geral, levar o automobilismo brasileiro para fora do Brasil, porque lá fora também tem essa questão. Mas, por enquanto, aqui dentro é levar o do Nordeste para mostrar que aqui a gente também tem, é levantar o automobilismo como um todo em geral. Então, é muito importante isso que você falou, e é muito importante você ser a única mulher que faz isso na sua área, e você ter saído daqui em busca de fazer o seu nome, porque eu tenho certeza que você já é referência aí. De qualquer forma, as pilotinhos que vê pequenininha, sabe que aqui, não só dentro da pista, mas o espaço fora da pista também é delas. Isso é muito importante. Sério, eu tô muito feliz. Eu quero ver se tem outras coisas aqui, outros comentários, porque eu acabei me empolgando falando de uma coisa que nem tava no assunto. Mas se tiver alguma coisa para falar também, você pode falar. Deixa eu só dar uma lida aqui nas coisas que estão dizendo aqui. Ó, estão perguntando se estão te confirmando nas carteiras já aqui, viu? As carteiras eu tenho muita vontade de correr. Dia 26 já, agora é domingo. Estão dizendo que seu nome já tá na ata. Já tá lá o seu nome no sensor. Já tá aí, ó. Dia 26 está confirmado Bia Martins nas carteiras. Olha, estão perguntando, calma. O que você acha?
Calma.
Tenha calma, vamos com calma. Eu tenho muita vontade de correr as carteiras também, mas infelizmente a possibilidade está um pouco mais distante. Mas eu tenho vontade. Eu já falei com algumas meninas, eu acho elas super legais lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Eita, calma que eu desliguei. Vocês já acham que no Brasil tem alguma chance de ter uma categoria 100% feminina, mesmo se for de turismo, tipo W Series e a Fórmula 1? Eu acho que a minha opinião é a mesma que a de Bia, que a gente acabou de falar. Mas, Bia, eu vou deixar você responder primeiro sobre isso aí.
Eu acho que não.
E nem quero.
Porque assim, a gente tem um número crescente de meninas, tal, só que são idades muito passadas. Então não tem como você juntar todo mundo numa categoria, sabe? Tipo, hoje, se você for colocar proporcionalmente, tem mais menina entre, sei lá, 15, 16 anos no esporte. Aí tem muita criança que não tem como andar de carro. Ou então já é adulta, daí seria outra categoria também. Não tem, acho que não tem gente suficiente para juntar, sabe? Numa categoria só. E nem acho que seja interessante.
Porque é aquele negócio que a gente tava falando. Eu também, eu acho que a importância de uma categoria feminina é só para mostrar, é para atrair. Por exemplo, Bia correu no Jampa e agora o Jampa voltou com a categoria feminina. Porque quando eu cheguei lá no Paladino, eu só via três pilotos mulheres na pista. Bia, que é a única assim, adulta do profissional. Nicole, que tem 8 anos, eu acho que Nicole tem. E Silvia Chieta, que é do Rental. Então, só existiam elas três, eu só via elas três. E aí eu começaram outras meninas comigo, e esse ano já veio mais meninas. Então, eu acho, é aquele negócio, quanto mais mulheres, atrai mais mulheres, né? Atrai mais meninas, isso é muito importante. E uma categoria feminina.
Do Girls Like Racing, quanto mais mulheres, mais meninas.
Foi, elas falaram a mesma coisa, foi. Elas falam isso também. E aí, é justamente a questão de que a W Series, pra mim, já falando aqui da W Series, que pra mim ela vem muito mais com a importância de ser uma categoria vitrine. Tanto que muita gente fala, ah, mas a W Series falhou. Eu não acho que a W Series falhou. Eu acho que, pelo menos, ela tinha vários objetivos e um deles era trazer essa discussão. E eu acho que nesse, ela conseguiu ser brilhante. Ela conseguiu atingir a ideia de falarem sobre automobilismo feminino. Isso ninguém pode negar. Porque a ideia da W Series, eu brinco disso de categoria vitrine, justamente porque ela vem para mostrar. Mostrar o talento das pilotos que já tem e que, infelizmente, não tinham apoio suficiente para sair do kart ou de outras categorias e ganhar mais visibilidade, né? De ir para categorias maiores. Ou seja, apoiar, né, dar suporte à carreira dessas meninas. E para mostrar o automobilismo feminino, tanto para equipes da Fórmula 1, da Fórmula 2 ou outras categorias, como também mostrar as meninas mais novas que aquele espaço também é delas. E aí, as meninas mais novas, vendo que existem mulheres correndo, elas vão querer correr, vão se interessar. imagina a gente, isso eu falo, eu comecei com 18 anos, eu não me via nesse espaço. O que a gente via na época ainda era as grid girls, não vou saber pronunciar o nome das bonitas lá, mas era aquele tipo de mulher. Então eu ficava tipo, caramba, eu quero estar lá, mas onde é que eu vou, onde é que eu me encaixaria? Eu com 18 anos, onde é que eu me encaixaria? Imagina a menina mais nova, pensamentos ainda, né? Porque eu não sou padrão e nem quero, respeito totalmente, mas não é de mim, eu não tenho nem padrão para isso. Então eu não teria como aquele espaço, eu não me via naquele espaço. Até que eu comecei a ver outras possibilidades. E quando eu comecei, voltando ao meu trabalho, eu pesquisava e nada se falava sobre mulheres no automobilismo. Eu não sabia nem que tinham mulheres na Fórmula 1, porque não é falado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estão falando cada vez mais, isso é incrível, não só na Fórmula 1, como outras mulheres de rally e da época mais antiga. E não tinha, não se falava disso. Eu comecei a fazer meu TCC no começo de 2019, e não lembro mais ou menos a data, mas foi comecinho de 2019 ali, final de 2018, começo de 2019, e a W Series estreou em maio de 2019. Então, até a estreia da W Series, eu, para pesquisar, era horrível, porque eu não encontrava artigo sobre isso. Encontrava sobre várias outras coisas, mas sobre isso a gente não encontrava. E, às vezes, eu encontrava um ou outro em francês, italiano, eu aprendi todas as línguas só para aprender isso aí. Mas era muito difícil. Quando lançou a W Series, mas isso foi tão falado, tão divulgado, que hoje em dia até se fala, ah, a W Series não cumpriu com o objetivo. Até nisso você está falando da W Series e está falando do objetivo que ela poderia ter cumprido. O que antes disso não se falava em mulher entrar na Fórmula 1, pelo menos por alguns anos. E na internet, quando eu fazia pesquisas, não se achava. Nas redes sociais, ninguém falava sobre isso. Então foi muito importante, nem que fosse dar visibilidade. Então já falei que sou a bexiga, mas justamente porque categoria feminina para mim é com esse objetivo. Eu tô correndo na categoria feminina com esse objetivo, é uma categoria para mostrar. Óbvio, é competitiva, temos muitas competições, mas querendo ou não, é uma categoria para mostrar. Pra gente tá lá e aí vai alguma filha de algum piloto e vê, ah, tem mulher correndo. E é uma categoria só feminina. Talvez elas se sintam mais confortáveis de entrar naquela categoria. E também por isso eu defendo a questão de ser iniciantes. Porque as meninas querem entrar e tem medo de entrar, feito eu fiz. Feito Bia e o pai dela tentaram me alertar pra não fazer entrar numa pista com 30 homens sem ter noção nenhuma. E não homens, tinham mulheres também, mas sem noção nenhuma. E tem essa questão de se sentir mais à vontade. Ah, eu sei que eu tô começando e essa menina também. Então, a gente não tem muita noção de kart, porque a gente tá iniciando agora. Então, eu me sinto mais confortável, mais à vontade. Então, é muito importante as categorias femininas para mostrar, para chamar atenção. Mas de competição, eu quero competir de igual para igual com os homens, porque não tem isso de... É um esporte que muito pouco importa. A gente tem essa sorte, diferente de outros, muito pouco importa ser mulher ou ser homem. Bia, que é mais da área de saúde, conseguiria falar melhor isso, né, Bia?
Sim, claro que fisiologicamente tem sim uma diferença, né? Mas nada que não deve ser correr atrás, como eu falei. Eu passei anos aí correndo, colocava 30 quilos de chumbo no meu carro, porque eu pagava 50 quilos. E o peso da categoria não era nivelado por mim, nem eu queria que fosse. Então, assim, dê seus pulos. O que você quiser fazer, vá atrás e faça, não é? Ah, não, porque eu tô levando muito peso, acho que o meu peso tem que ser diferente. Tem que ser diferente nada, que já foi criado assim, então você se adapta. Do mesmo jeito que fosse outro esporte. E é sobre saber lidar com as dificuldades a partir daí. Tipo, sobre essa questão da W Series, a categoria em si, eu acho que o objetivo dela era dar essa visibilidade para jogar as meninas para outros campeonatos, né? Como a própria Jamie está correndo na Indy agora. Então, ela foi tricampeã, se não me engano, foi bicampeã. E conseguiu ali o dinheiro para investir na carreira dela. E hoje ela está correndo na Fórmula Indy, assim. Também como era uma categoria que quebrava padrões, porque tinha uma piloto lá que chamava Emma, e ela acho que era uma das mais velhas do grid, e ela ganhava corrida, sempre estava lá no pódio, mãe. Então era assim,
Emma Kimmelainen, não é essa?
Emma Kimmelainen, não é fator idade, não é filho que vai impedir você de alcançar seus objetivos, né? Tava ali para mostrar que realmente tinha pessoas de todas as idades e que se alguma equipe quisesse escolher, tinha ali um monte de opção, né?
Pois é, é muito importante isso. E eu acho que a gente conseguiu, a gente planejou, mas eu acho que esse papo aqui também, depois a gente conseguiu trazer muita coisa também, além do que a gente queria trazer. Eu acho que foi muito bacana. E é importante a gente ter essa visão, né? De que a gente tem que correr junto com os homens. Eu não sei se foi a Bia Figueiredo, mas eu li uma vez alguém dizendo, e eu tenho a impressão que foi do Brasil, que a gente pode demorar um pouquinho mais para chegar, mas a gente chega no mesmo lugar. É justamente essa questão. Pode ter a diferença de peso, pode ter o que for, mas a gente chega. Eu comecei recentemente e eu corro semelhante aos meninos que começaram comigo. Então, não, pelo menos ao meu ver, eu ser na Hulk, vamos supor, na Hulk, eu sou a única mulher do grid. E eu consigo disputar. Então, não é um como outros esportes que existe uma diferença muito grande que possa, assim, sabe, que é determinante. Eu acho que a gente tem essa sorte de ser um esporte que a diferença não é tão grande assim e a gente consegue competir de igual para eles. E isso, para mim, é o melhor que a gente poderia tirar disso. Agora, Lívia.
Eu acho que falando sobre isso aí de competir de igual para igual, eu até cito a própria Rafa Ferreira, né? Ano passado fez um ano excepcional no kart. Meteu uma pole aí na Copa Brasil, em cima de um monte de gente. Liderou corrida na graduados, que é a categoria mais competitiva do país. Então, assim, se você olhar para ela sem macacão, sem capacete, sem nada, você não fala que ela faz o que ela faz dentro da pista, não. Então, quem vê cara não vê pezinho pesado, não.
É, e ela tem cara de ser bem delicada mesmo. A Rafa, e ela é tão boazinha, eu adoro ela. Não tenho muito esse contato, mas conheci ela aqui. Ela é um doce. E você fala com ela, ela é uma florzinha, sabe, uma pessoa fofa, delicada? E realmente não parece, a menina vai lá e lidera a corrida. E ela era uma das mais novas daquele grid, eu acho, né? Porque ela também é nova. Né?
17
anos. Oi, e sensacional, sensacional mesmo. Eu acho que a gente até já se estendeu um bocado, Alex, se quiser voltar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Mas Bia, como tá trabalhando muito também, eu também não quero atrapalhar a rotina da menina, pelo amor de Deus. Mas Alex, por favor. E Bia, tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma observação? Ou a gente só pode lhe apresentar e colocar suas redes sociais?
Se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
Olha, eu tenho um monte de pergunta pra Bia. Tô aqui só curiando. Assim, pô, tem muita diferença de, tipo, você tá correndo, né, na sua cidade natal e vir correr aqui. Eu não sei a quantidade de corridas que você fez aqui em São Paulo, mas você percebe que o público é diferente, até o público feminino, ele se porta diferente, tem alguma diferença?
Com certeza. Eu, por exemplo, eu fazer um ano do campeonato paraibano lá não se compara a uma pessoa que faz de kart, né? Falando de kart. Não se compara a uma pessoa que fez um ano no Paulista Light aqui. Porque enquanto eu corria lá com 4 ou 5 karts no máximo, aqui a gente tem grid de 20, 25, 30. Então, o nível de experiência que você adquire é muito maior, sabe? Às vezes você vem fazer uma corrida aqui e você vai ganhar mais experiência do que correr o ano todo lá. E fora essa questão aí de público, sabe? Não se compara.
Entendi. A quantidade de grid, né? O grid influencia muito, né? Uma pena. Mas você percebe que tem mudado isso? Tem aumentado a quantidade de karts lá? Ou você acha que é uma tendência dos pilotos irem para outros estados, os estados mais movimentados? E se você acha que isso é prejudicial, assim, para a cena, para o cenário de cada estado?
Eu acho que é a questão cultural mesmo, sabe? Até, assim, se você for parar hoje para olhar no próprio campeonato paraibano, tem muito mais gente de outros estados do que da própria Paraíba. Então, sei lá, às vezes no box lá da equipe do meu pai só tinha eu que era de lá. O resto é Pernambuco, é Ceará, é Alagoas. Não tinha gente da Paraíba em si, sabe? Porque, que nem a Maria falou, muita gente nem sabe que existe o cartódromo. E assim, o nosso cartódromo não é porque eu sou de lá, mas é o melhor do Brasil, juntando estrutura e pista. Então, se fosse um negócio daquele aqui, esquece.
É,
era coisa de 500 pilotos, no mínimo, assim, pro final de semana.
Eu vou defender, assim, porque eu e Bia falar, tudo bem, a Bia tá literalmente na casa dela, eu tô na vizinha aqui, mas não é a gente falando. Eu participei do Campeonato Brasileiro de Rental e do Brasileiro do Profissional, né? Eu fiquei fazendo cobertura e muita gente falava isso. Teve alguém do Rental que chegou pra mim e disse: vocês têm um oásis aqui no Nordeste que o pessoal não sabe, porque é um paraíso. O Paladino é um cartódromo muito... Assim, tudo bem, eu nunca conheci outro, mas eu já vi várias fotos. E não sou eu que falo, porque eu falar, a Bia falar, é muito, assim, muito óbvio. É a casa da gente. Mas muita gente que vem de fora fala que gosta muito do Paladino. Muitos pilotos que já vieram, eu acho que todo mundo que já veio aqui gosta muito, mas eu escutei muitos elogios, tanto do Rental como do Profissional. Muita gente falando muito bem do cartódromo que a gente tem aqui. Sim. E realmente, é como a Bia falou, é uma pena que as pessoas não sabem. Lá, até em bateria de indoor, é muita gente de fora. Tem muita gente da Paraíba, mas é muita gente de fora. Dos campeonatos também, eu acho que a maioria dos campeonatos que eu corro, a maioria das pessoas que tem são de Pernambuco, na verdade, porque tinha um cartódromo em Pernambuco. Então, os campeonatos de Pernambuco que tinha e o cartódromo fechou, foram todos para lá. Então, são os campeonatos de Pernambuco. Tem mais campeonato de Pernambuco do que campeonato da Paraíba lá. E a galera que corre, eu acho que mais da metade é de Pernambuco, com certeza. E tanto que é muita gente que vai daqui para lá, ou vai do Rio Grande do Norte também. Mas, realmente, infelizmente, não é, e olha que não é muito divulgado aqui. E lá na Paraíba, que é onde é, muita gente não sabe, descobre. Ah, olha, vi que você tá correndo na Paraíba, não sabia que tinha aqui. E o cartódromo tem já desde 2016, é, Bia? É um tempinho.
Caramba. Todas as fotos e vídeos e amigos que voltam de lá, mas volta assim, tipo, nossa, o que a gente faz aqui em São Paulo é, nossa, não tem nada a ver. Aquilo tem que ser igual lá. E eu fico pilhado para ir. Então eu já tive até uma ideia. Vamos inaugurar.
Pois venha.
A gente faz o kart turismo. A pessoa vai ficar hospedada no hotel. E aí vai andar de kart, vai visitar os lugares da cidade. Vamos fazer
o kart turismo. As meninas da carteira
têm
que ir pra lá também, fazer uma
etapa
lá.
Vamos, a gente deveria. Lá pra cima.
Elas sugeriram aqui, não foi? Pois pode vir. Pode vir, a gente recebe muito bem. E aqui a gente tem o hotel no próprio cartódromo, você não precisa nem sair. Super tranquilo. Então pode vir, de verdade. Ia ser muito bacana mesmo. Eu tô louca pra chegar ao brasileiro de kart.
E a Junqueira já falou que vai. Bia já vai, vamos montar essa viagem. Então fechou, Bia. Vamos juntar com a Bruna aqui, a gente coloca as mulheres num busão, vai farofeiro até chegar lá e vai avançando.
Lá dá muito certo essas coisas, viu? O povo faz churrasco, é sensacional.
Aí, nossa, é tudo que a Bia queria ouvir, não é, Bia? Responde pra mim aí.
Mágica. Puxando aqui o falando muito do Paladino, mas é porque realmente é sensacional. É, vocês falando aí, realmente lá o povo faz churrasco e tem um restaurante sensacional, que tem um petit gâteau, que eu não conto pra vocês. Fora o hambúrguer. Eu nem gosto muito de hambúrguer, mas o hambúrguer
ela
é do
come, Paladino. Ela não come nada, né?
Pré-treino da Maria, tem gatozinho assim, ó. Escondidinha, senta no kart.
Adoro.
Ah, eu também. Sim, nossa,
só pode comer quem vira baixo. Levar a
não, mas eu não faço isso. Nada. Toda vez que eu ganho o troféu, eu como o pé de gatô. Eu acho que eu mereço. Mas Bia tá falando porque o pai dela também pega muito no meu pé, porque eu não sou muito de comer, pra vocês terem noção. Eu realmente não sou muito de gostar de comer. E a comida do Paladino é muito boa. Pode perguntar, Helder, pode perguntar ao seu pai, eu tô comendo melhor. Tô melhorando, porque a comida do Paladino é boa.
Variou as marcas de miúdo.
Ô, Maria, você viu o espírito coach da Bia falando alto? Ela só vai comer docinho se virar baixo.
Mas eu faço
saber trabalhar com recompensa, né? Nada.
Eu me dou essa oportunidade toda vez que eu ganho troféu. Então, toda vez que eu ganho troféu, pode perguntar. Teu pai sabe já disso, sabe? Toda vez que eu ganho troféu, eu mereço um pedigatô. Eu acho que eu mereço.
Justo.
Mas, é ótimo, eu acho ótimo também. Mas eu é muito bom, de verdade. Brincadeiras à parte, eu acho que o Cartódromo da gente é muito interessante. Eu acho que valeria ser assim, as pessoas conhecerem mais e estimular mais o esporte aqui no Nordeste.
É muito rico a pista de, assim, para quem não sabe, tem uma. A reta principal é um negócio surreal. Fala aí, Maria, sua experiência. Eu quero que você fale, porque eu nunca andei lá.
E para quem não sabe, a pista do Paladino, o idealizador foi o pai de Bia. Então, assim. Foi. Sensacional, foi Helder. E então, a reta que você está falando aí, pode parabenizar aí o pai dela.
É uma coisa maravilhosa. Eu estava assistindo o brasileiro e eu ficava tipo. Cara, deixa a câmera só filmando a reta, ver os kart descer. Cara, aquilo ali é maravilhoso. Maravilhoso. Deve ser.
Você não faz isso na chuva, você não passa direto, mas é muito bom.
Sensacional. Sensacional. Bia, eu tenho algumas perguntas meio complicadas para você agora. Na verdade, assim, não são perguntas.
Sem polêmica, viu? Vamos não me cancelar.
Sem polêmica. Vamos lá. Não, com calma. Assim, ó, no mundo perfeito, hipotético, o que você melhoraria nos campeonatos, seja profissional, amador, ou seja kart, seja turismo, fórmula, o que for, que você mudaria nos campeonatos e que você mudaria nos kartódromos?
Nos campeonatos, eu acho que uma vistoria mais rigorosa, sabe? Porque às vezes a gente só tem isso em campeonato brasileiro e olha lá. E não é assim que funciona. E a gente tá ali com uma máquina, né? Depende de uma máquina, então tem que ser algo justo para todo mundo. Se existe um regulamento, o regulamento tem que ser cumprido. E por viver nesse meio desde que eu nasci, eu já vi muita coisa acontecer por causa disso, sabe? E assim. Injustiça, eu não acho legal. Então, uma coisa que mudaria nos campeonatos era isso aí, era melhorar a vistoria, né? E nos kartódromos, a maioria, como eu falo, deveria ser a estrutura, assim, parecida com o Paladino, porque você tem que ter em mente que, primeiro, começa do ambiente de trabalho dos mecânicos. Ninguém ali é melhor do que ninguém. Então, coisa básica, como um parque fechado, às vezes tem cartório por aí que é uma tenda. Às vezes não tem nem tenda, todo mundo fica trabalhando no sol, não tem espaço, chuva leva chuva. Então, assim, não existe isso. O mínimo de infraestrutura deveria ter, primeiro, para as pessoas que trabalham, e segundo, porque ali deve ser um ambiente familiar. Então, os caras querem levar as esposas e filhos, e a mãe, pai, e assim, se é um idoso e não tem estrutura para a pessoa ficar, não tem um restaurante, não tem um espaço quente para levar o filho, não tem nada, qual que é a motivação que o resto da família dele vai ter para ir conhecer o lugar? Não tem, porque só ele que vai estar se divertindo na pista, entendeu?
Exatamente.
Então, acho que tem que ser pensado tudo em conjunto, né? É um complexo. Não só a pista que importa, mas todo o resto.
É isso aí, a gente poderia aprender, né, um pouco com o futebol, né? Porque você vai numa quadra de futebol, tem lá a cadeirinha, a arquibancadinha, tem a mesinha da família, tem o lugar da criança e tal. Você vai num kartódromo que é um lugar, digamos assim, mais caro, paga mais caro para estar competindo, ele é mais familiar, ele é mais coletivo do que o futebol, eu acho, né? Porque envolve muito mais pessoas, e você tem o chão para ficar de pé, simples assim. E não tem nenhum, como você falou, um cercadinho para isolar o parque fechado, o que é piloto, o que é mecânico. Chega uma hora que tá uma zona, você toma uma porca na canela, e, mano, se vira. Mas legal, meu, muito bom. E aos pouquinhos vai indo.
Ah, eu acho que, assim, quem administra principalmente tem que saber ouvir, né? Que fica
sim,
construtiva. Se for para a melhoria de todo mundo, a casa e fazer acontecer. Porque senão, se a gente não se unir, o esporte não vai para frente. Né? Eu acredito.
Muito bom. Maria, é contigo. Mande bala. Tem mais. A Maria tá cheia de perguntas, mas ela tá com medo de cansar a coach, que vai trabalhar um monte.
Você pode falar, hein? Não vou dar aula amanhã, não. Já meu aluno já falou aqui que eu tô de folga.
Sextou então, Bia?
Uhum. Eu tô mais cedo.
Não, mas o pior é que eu acho que eu já conversei tanto com Bia que fica tipo, eu não sei mais o que perguntar, porque eu não sei o que eu conversei com a live, o que a gente já começou, a gente já começou pessoalmente. Mas eu acho que. Eu não sei. Alex, se tiver mais perguntas, pode fazer. Eu acho que o que eu tinha para falar para Bia, principalmente, é que eu admiro muito ela, sempre falei, desde que cheguei lá no Cartódromo. E a família dela, eu acho sensacional, eu acho incrível a história dela. E a gente tá muito feliz e muito animado dela estar aí em São Paulo agora, não só nos representando, mostrando que existem horizontes a serem alcançados aí, como também para ela desenvolver a carreira dela, né? Fazer o nome dela aí dentro e fora das pistas. Eu acho muito importante. Então, pode continuar, Alex. É a minha estreia como host, eu preciso dessa ajuda.
Você tem uma pergunta, então?
Tá nervosa.
Fique tranquila. Então, eu vou dar, vou rotear a responsabilidade aqui. Eu vou dar a palavra para a Bia. Bia, fale o que você quiser.
Ai, meu Deus. É batata quente. É um jogando pro outro.
Então,
Bia. Podcast de vocês.
Diz assim, Alex perguntou sobre o que você mudaria nos cartódromos, tudo mais, e eu na verdade queria que você, uma coisa que você falou certíssimo, porque não tem o que falar da sua resposta, foi sensacional. Uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente você falando a questão da família, de trazer a família, de ser um ambiente para estar todo mundo junto. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria que você dissesse um recado assim para esses pilotinhos pequenininhos que estão começando, estão pensando em começar, aquelas criancinhas mesmo, que ainda não tem nem idade para entrar no kart, que quando vê uma piloto na pista, tem vontade. Então eu queria assim como a gente tem inspirações em outras pessoas, esses pilotinhos já têm inspiração em você também. Então eu queria que você desse esse incentivo, assim, uma primeira fala de inspiração para essas meninas pequenininhas que estão pensando ainda, estão lá pedindo pro pai para ter um kart.
Se tiver algum assistindo aqui agora, perturba seu pai bem muito, até ele não aguentar mais e levar você pro carro. Aí, lá você tem que fazer seu nome, né? Se gostar, ótimo. Treinar e desenvolver. Se não, vai procurar outro esporte. Que não vale a pena fazer nada.
Eu achei sensacional. Sensacional, mas é realmente isso é muito importante. E esse negócio de família me pegou muito mesmo, de ser um ambiente familiar. Porque aqui em casa a gente gosta muito de ir. A sua família já é toda de cartódromo, mas a minha não tinha esse costume. E o Paladino atrai muito. Então minha avó mesmo hoje estava falando que queria ir no IP, que ela nunca foi no Autódromo Internacional do Paraíba. Ela estava falando que queria ir, que ela nunca foi. Aí minha mãe falou, não, é muito longe, porque fica 3 horas e pouco daqui. Aí ela, não, não quero saber não. Aonde tiver que for, eu vou. Aí me diz, o que vai fazer no IP? Enfim, ver a Helder correr, ver seu pai correr. Mas é isso, é uma coisa que chama tanto que até quem não tá interessado passa a se interessar pelo ambiente. Isso foi assim, foi exato o que você falou. Mas é isso. Eu acho que eu não tenho mais assuntos. Não sei se você tem mais assuntos. A gente zerou o roteiro aqui, Alex. Fiz o roteiro tudo bonitinho, me preparei bem, mas a gente zerou o roteiro. A gente falou até mais coisas que eu gostei muito, que a gente saiu do roteiro e falou coisas extremamente importantes.
Muito.
Mas se puder dar esse auxílio.
Não, eu acho que, assim, excelente. Bia, acho que a gente vai para os encerramentos, né? A gente já. A Maria tinha um monte de perguntas. Cara, fez tudo. Né? A gente falou muito, como ela falou. Eu agradeço.
Eu misturei tudo das perguntas, na verdade.
Mas é assim, é um papo gostoso pra caramba, né? Pra quem tá em casa e até pra Bia, né? É o primeiro, né? A gente é muito honrado, Bia, que seja você. A gente admira demais. A gente admira demais o trabalho da sua família, a história que sua família tem, o empenho pelo automobilismo, por não deixar ele ceder, né? Tá sempre crescendo e evoluindo. Então, essa é uma primeira conversa, né? Com uma mulher importante. Vamos fazer mais. Maria tem um monte, tem uma lista enorme de convidadas. Aos pouquinhos vão entrando e aparecendo o nome das mulheres que vão ser, né, entrevistadas pela Maria, vão passar pela lista da Maria. Sou muito feliz por esse papo de hoje, por vocês conversarem abertamente, por ir falando o que vocês pensam, né? A gente sempre está entrevistando pilotos masculinos e a cabeça, às vezes, é muito igual, né? Eu fiquei escutando vocês, assim, como é diferente a percepção, aonde que vocês estão olhando, é muito diferente de onde a gente está olhando. Isso é muito importante para a gente evoluir, né? Como vocês falaram, pô, o regulamento está lá, o cartódromo está lá, e funciona assim, não funciona assado, né? Eu entrevistei a Maria da outra vez, e a Maria tinha apontamentos tão pertinentes que, assim, pô, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu acho que é importante a gente começar a falar para que os organizadores, os pilotos, os funcionários, os colaboradores, os terceiros, as pessoas de apoio, os staffs e os donos de cartódromo sejam atingidos com essas percepções e eles começam a mudar. Porque a gente está muito atrasado, mas muito atrasado. Existem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, mas é muito difícil uma pessoa sozinha começar a trabalhar, começar a falar no ouvido ali, ó, a gente tem que mudar, ó, a gente tem que mudar. Quanto mais pessoas, quanto mais a gente atingir com esse mindset, com essa percepção, a gente consegue mudar mais rápido as coisas. E por isso que eu agradeço demais, Bia, por você estar embarcada com isso, principalmente a Maria, minha parceira, por dar essa voz a vocês, por vocês propagarem essas ideias, né, ou a percepções de vocês, para que a gente mude e que a gente, aos pouquinhos, vá conseguindo. Eu sei que a gente está num caminho já de mudança, é tátil, mas eu sei que a gente está muito atrasado. E é muito importante esse momento de vocês estarem falando aqui. Então, eu sou muito grato. Obrigado demais, meninas e mulheres. Obrigado a todo mundo que papiou aí, que mandou mensagem. Sou muito feliz por conseguir fazer esse projeto. E estou muito ansioso e animado por mais e ver os resultados que ele vai causar. Então, eu dou a palavra para Maria. Maria, sensacional, muito obrigado.
Eu que agradeço. Na verdade, obrigado e batata quente de novo, porque eu quero passar para a Bia. Na verdade, eu quero agradecer a Bia. Primeiro, né, a Alex. Não, eu vou deixar a Bia falar primeiro, para não acabar enrolando muito. E ainda bem que foi Bia a primeira convidada, porque ela já conhece o meu jeito enrolado, então já ajudou um pouco. Foi muito importante, Bia, ter você como a primeira convidada, porque eu fico nervosa, você sabe. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então ter você, que já é uma pessoa que eu conheço, já é uma pessoa que eu convivi desde o meu começo nesse mundo do kart, de sua família e tudo mais, era muito importante que fosse você a primeira, para que eu me sentisse mais à vontade, e realmente foi exatamente o que aconteceu. Eu quero agradecer muito por tu ter topado isso, e queria que você apresentasse suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. Fala aí, como é que a gente te acessa, agora que você está no topo do sucesso? Tem muito ainda para alcançar, mas enfim.
Não, então, primeiramente quero agradecer, né, Alex, por ter convidado. Achei uma honra ter sido a primeira, né, dar esse pontapé aí. Mas espero que consiga, né, trazer mais meninas e mais visibilidade a isso dentro do esporte, que é muito importante. O que precisar de mim, se eu puder ajudar, também estou disponível aí. Só falar que estamos juntos. E a todo mundo também, né, que tirou um tempinho aí, que eu tô vendo aqui de 1 hora e 34 minutos já. Nem sei se ainda tem gente acompanhando ao vivo, mas se tiver, obrigado por ter ficado até aqui. E as redes sociais eu sempre tô postando, né, o meu dia a dia, o que acontece, as novidades que eu falei, vocês acompanham por lá. A minha é @biasmartins, com underline no final, no Instagram e o TikTok, é igual. E o Instagram da minha empresa é @pilotupbr. Então, seguindo lá, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Como eu falei, semana que vem tem novidades, vocês não perdem por esperar. Trabalhar num... Perguntaram aí na... Toda semana eu coloco caixinha de pergunta, né, no Instagram. E perguntaram qual era o próximo campeonato que eu ia trabalhar. Então fica aí no ar, que é semana que vem. Não vou falar mais nada, então se quiserem saber, acompanhem. E mais uma vez, obrigada a todo mundo. E é isso.
Calma que eu tava escrevendo aqui nas redes sociais e Alex escreveu também. Então a gente conseguiu passar direitinho pro pessoal. Bia, de verdade, muito obrigada. Agora, só para fazer um encerramento, como é minha primeira participação oficial como host do Kart Buzz, eu queria agradecer a Alex, primeiramente, e o Kart Buzz, porque eles estão me dando essa oportunidade de ter essa visibilidade, principalmente para duas... Assim, estão me dando voz para eu falar e de uma coisa que eu acho tão importante, que é as mulheres no automobilismo, e também me dando a oportunidade de conseguir ter acesso a essas pessoas que não são daqui do Nordeste, porque, querendo ou não, eu falando aqui, mesmo que seja de mulher ou sobre homem no automobilismo também, mas eu tenho mais acesso ao pessoal mais daí de fora, que são duas coisas que eu quero muito alavancar e são muito importantes para mim, tanto o automobilismo daqui como o automobilismo feminino. Então, é muito importante esse espaço, Alex. Muito obrigada. E agradecer novamente a Bia, quando a Alex me disse que eu ia fazer... me convidou para fazer esse quadro e primeiro eu fiquei nervosíssima. Aí ele fez, mas tem uma piloto que eu acho que vai ser perfeito para você começar com ela, porque ela também é daí da Paraíba, eu acho que você conhece, Bia Martins. Eu disse, Bia? Claro, vamos embora. Me acalmou muito mais, sabe? Então, como eu falei. Então, é muito importante para mim esse espaço, de verdade, porque é um espaço que eu quero ocupar, eu gosto muito do esporte, eu quero estar nesse esporte. Então, ter essa visibilidade que o Kart Buzz está dando para mim e para vocês, para a gente estar falando sobre isso, para a gente estar colocando essas ideias, é muito importante. E especialmente porque, querendo ou não, aqui, no, como eu falei novamente, puxando novamente para o Nordeste, só para falar que essa visibilidade que está me dando, além disso, é muito importante, porque o esporte como um todo tem que se unir para crescer. Então, eu fico muito feliz com isso. Obrigada novamente, Alex. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu acho que ainda tem, eu tô vendo Dona Luísa e Alex aqui. Alex, não. Hoje eu tô ruim de nome, viu? E Henrique aqui no chat, então a gente tem pelo menos alguém assistindo, tá? Eu acho que Maninha pode ser que esteja também. Mas é isso. Eu quero agradecer todo mundo pela presença, pelas perguntas, por tudo mais. E Alex, que poderia voltar, né? Pra eu poder vê-lo e agradecer pessoalmente via aqui ao vivo. E a Bia por ter participado. E é isso. Tô feliz com a minha estreia. Desculpem se eu sou um pouquinho bagunçada, assim. Mas espero que eu consiga passar as mensagens que eu tenho para passar.
Tamo junto, Maria. Vamos até o fim. Obrigado pela confiança.
Agora eu não sei encerrar isso aqui, tá? Se for para encerrar, eu não sei mexer.
Então vamos lá. Bia, tudo certo? Muito obrigado. Vamos para a próxima. Eu queria que a Bia falasse já o projeto aí. Não vamos ficar, não. Qual que é o campeonato?
Aí, fala,
a
gente fica aqui.
O que você acha?
De quê? Tu já encerrou no YouTube?
Não, já estou esperando você falar o campeonato.
Ah, quem ficou até o final, então vai saber. Vou falar. Vou, semana que vem, estou no Girls on Track da Fórmula E. Vou estar palestrando lá sobre preparação física para pilotos, recebendo, sei lá, 100 meninas entre 12 e 18 anos. Falei da novidade.
Caraca, sensacional. Cara, que legal.
Ela não só vai estar no Girls on Track, como ela vai palestrar. Vocês estão entendendo a situação, o nível de convidado que a gente trouxe aqui? Vocês estão entendendo a situação?
Caramba.
Bia, eu tô, cara, muito feliz. Tipo, muito. Vocês não têm noção. Como eu tô feliz.
Cara, muito parabéns. Muito parabéns. Isso é sensacional. Muito, ó. Comemora um monte. Bagunça um monte. Pule. Vai mandando spoiler pra gente lá de como tá. Nossa, queria ser uma mosquinha pra estar lá pra ver no dia.
Eu também.
Mas tá muito.
Mas
é muito
overdose. Mas a gente vai deixar no off, fica todo mundo em segredo aqui pra Bia anunciar no Instagram, não, todo mundo
tá,
ir lá e enaltecer do mesmo jeito.
Vai falar pra mim, não. Tem só 60 pessoas aqui com a gente. Tá tranquilo.
É brincadeira, Bia. É brincadeira, Bia. Tem a minha mãe, a tua e o Henrique GDI.
Ah, não, as mães nem se conversam.
Tem quem também?
Ângela. Ângela Madueno.
Minha mãe? É minha
mensagem.
Mãe.
Ah, é a mãe do Alex. Então tá ótimo. Só
as mães.
Eu não sei
como é que as mães tricotando.
Eu tava falando recentemente.
Ela vai estar onde, é?
Sobre fazer uma categoria de mães. Porque minha mãe disse que ela teria coragem de correr se fosse contra outras mães. Ela disse que a minha idade é muito novinha, não tinha coragem, não. Mas aí, já é uma. A gente já tá aqui botando outro assunto em pauta. Mas é isso.
Minha mãe só corre se for com chinelo na mão. O resto. Então, depois dessa, obrigado, mãe, te amo. Maria, muito obrigado novamente. Bia, sensacional.
Eu que agradeço.
Meus parabéns pelo desafio, pela oportunidade. Tenho absoluta certeza que vai abrir muitas outras portas como essa foi aberta para ti. Mande fotos e vídeos. Tá bom?
Com certeza.
Então, as duas pessoas que estão, as mães que estão com a gente aí, um grande abraço para vocês, ótima quinta-feira, sextou, pessoal.
Boa noite, gente.